welcome our dear friends.
Bem-vindos, nossos queridos amigos do Brasil.
Love you so much.
Amamos muito.
Tell everybody everywhere I go that the people in Brazil are the friendliest people in the world.
Todo lugar que eu vou, eu digo que os brasileiros são as pessoas mais amigáveis do mundo.
No one else in the world understands the word fellowship like that, like the Brazilians do.
Ninguém mais no mundo entende a palavra comunhão como os brasileiros.
Every place I was there, you tricked me. Every place I was in Brazil, you tricked me.
Todo lugar que eu estava no Brasil, vocês me enganaram. Então, toda vez que terminava a reunião, a gente falava que estava cansado, eu quero voltar.
Just 5 minutes, we'll get something to eat.
Aí vocês falam assim, só 5 minutinhos, vamos passar para comer alguma coisinha.
5 hours later,
5 horas depois, com comida, bebida, risada.
É
impressionante. Vocês inventaram a palavra festa, eu acho. Tem um lado ruim disso também, mas eu não vou entrar nisso agora. O Senhor nos dê sabedoria. Eu quero ver algumas coisas com vocês em Atos capítulo 1 e 2. No corpo em Israel, nós sentimos aqui algumas coisas.
God has given us a certain mission out from Israel to the nations.
Que Deus nos deu uma missão de Israel para as nações.
Most of what the Lord has given us is in these two chapters, Acts 1 and 2.
Quase tudo que o Senhor tem nos dado está nesses dois capítulos, Atos 2 e 1 e 2.
And I want to try to go over with you from those two chapters.
Então eu quero ver com vocês alguma coisa desses dois capítulos.
Basics of what we see as our international mission.
Algumas coisas básicas que eu vejo que é a nossa missão internacional.
Most of things because we're coming up in just 2.5 weeks to the feast of Shavuot, the feast of weeks, the feast of Pentecost.
Em apenas 2 semanas e meia nós vamos chegar na festa de Shavuot, que é a festa de Pentecostes.
And we will be sponsoring from here an all-night fast.
E nós mesmos estamos patrocinando e promovendo uma vigília de uma noite toda em oração nesse dia. E esperamos que todos vocês estejam também conosco, ligados pela internet, para estar orando conosco também. Nós não estamos orando e jejuando apenas por fazer isso. Nós estamos fazendo isso por um propósito muito específico. E eu quero que você faça parte disso junto conosco. Então eu quero concentrar minha atenção especificamente sobre isso, para saber exatamente o que é isso. Vocês lembram que em Atos capítulo 1, Yeshua levantou dentre os mortos? Por 40 dias ele apareceu aos seus discípulos. E ele deu muitas provas de que ele estava realmente vivo. Jesus não apareceu para poucas pessoas por alguns dias. Ele apareceu para milhares de pessoas por mais de um mês. É um fato totalmente comprovado de que ele levantou entre os mortos. E durante aqueles 40 dias ele falava com seus discípulos sobre a vinda do reino de Deus. E no versículo 6, depois que ele deu esse seminário de 40 dias sobre o reino de Deus, seus discípulos disseram a ele: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? E Yeshua respondeu a eles: vocês não sabem a hora das coisas. Ele não disse a eles não. Ele não disse que não ia restaurar o reino de Israel. Ele disse: não, vocês não sabem a hora certa. Nós podemos explicar isso muito simplesmente. Eles pensavam que a restauração do reino de Israel era no início, mas é no fim, não no início. Mas ele não disse que não ia restaurar o reino de Israel. Ele só falou que vocês inverteram o tempo, a época. Então ele disse, isso que você tem que fazer primeiro.
Versículo 8.
Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eles estavam pensando apenas na restauração do reino de Davi. Mas Jesus disse que tem muito mais do que isso. Também é todos os reinos, as nações do mundo têm que fazer parte disso.
And you have to be filled with the Holy Spirit.
E vocês têm que ser cheios do Espírito Santo.
And you have to have eternal life.
E tem que ter vida eterna. Então a parte do reino de Deus, que é a restauração do reino de Davi,
just part of it.
É apenas uma parte.
And this, to do this, has taken 2,000 years.
E fazer essas outras coisas gastou 2,000 anos.
For the gospel to go all around the world.
Para que o evangelho se espalhasse por toda parte do mundo. E grande parte da igreja hoje começou a ficar ao contrário dos discípulos do tempo de Jesus. Eles entendem tudo sobre o reino de Deus, menos restaurar o reino de Davi a Israel. Eles entendem salvação, vida eterna, a habitação interior do Espírito Santo, aspectos internacionais do reino de Deus, mas eles não enxergam que ele vai restaurar o reino a Israel. Mas a gente crê que é as duas coisas. Que Deus destruiu a nossa nação.
Em
primeiro lugar, por causa do nosso pecado. Mas também para o evangelho do reino de Deus chegar até vocês no Brasil, em Brasília,
em
São Paulo,
Rio,
Belém.
And so because he wants you part of it.
Porque ele quer que vocês façam parte disso.
And he doesn't want you to be second class citizens.
E não quer que vocês sejam cidadãos de segunda classe.
So he had to destroy our nation to build the international church.
Então ele teve que destruir a nossa nação para construir a igreja internacional. Ele gastou 2,000 anos para construir a nação de Israel de Abraão até Jesus. E depois mais 2,000 anos construindo a igreja internacional de Jesus até os dias atuais. E agora ele vai unir Israel e a igreja juntos numa restauração plena. Que trará o reino de Deus. E Jesus voltará. Ele vai voltar a Israel. Os mortos ressuscitarão. Ele vai dar paz na terra. Será um reino, um mundo maravilhoso, porque seu reino durará 1,000 anos. Vai reinar sobre todo o mundo a partir de Jerusalém. E aqueles que têm o privilégio de fazer parte da primeira ressurreição vão ter acesso tanto aos céus quanto à terra, tudo em Jesus. Agora ele deu essa visão e eles entenderam. E várias coisas tinham que acontecer para dar o start nessa visão. Olha no versículo 14.
Primeiro, versículo 11.
Tinha algumas coisas que tinham que ser bem estabelecidas para que o reino de Deus pudesse começar. Primeira coisa em versículo
11. The angel said to them, "You men of Galilee, why are you standing here looking up in heaven? This same Yeshua who was taken up from you will come back down from heaven in the same manner that you saw him go up."
Os quais lhes disseram, varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, antes que eles pudessem até começar o Evangelho do Reino, tinha que ficar muito claro para eles que no fim do Evangelho, Jesus tinha que voltar. Acho que nós podemos dizer a mesma coisa para a maioria dos crentes do mundo hoje. Parece que todos os crentes estão olhando para o céu, esperando ir para o céu.
E ele falou, espera
um pouquinho, porque olha para o céu, ele está voltando. Tem que firmar isso bem claro. Ele ficou em pé no Monte das Oliveiras. Ele subiu aos céus. Ele vai descer dos céus. E ficar em pé no Monte das Oliveiras novamente. E entrar em Jerusalém. Mas não vai ser tão fácil assim, porque vai haver uma grande batalha tentando impedi-lo de fazer isso. Mas nós também temos que entender isso. Se nós vamos entender o Evangelho do Reino, Jesus vai voltar dos céus para esta terra. Os mortos ressuscitarão. E ele vai estabelecer seu reino na terra. Isso é uma coisa. E a outra coisa em versículo 14.
Call Elihimido, beleza, Father, Tila.
Todos esses perseveravam unanimemente em oração. Então nós vemos duas coisas aqui. Um grupo de pessoas que estava em unidade e estavam orando juntos. É isso que queremos fazer na véspera de Pentecostes em poucas semanas.
Just what we've done so far, you've got to understand the second coming of Jesus. We have to be in unity and we have to be willing to pray a lot.
Então nós temos que entender essas três coisas. Nós temos que entender a segunda vinda de Cristo, nós temos que estar em unidade e nós precisamos querer orar juntos muito.
That limits the number of people already to a very small number.
Isso, as três coisas já vai limitar as pessoas para um número bem pequeno de pessoas.
But we want to do that, don't we?
Mas nós queremos fazer isso, não queremos?
We're inviting you to be with us.
Estamos convidando vocês a fazer parte conosco.
Understand Jesus coming back.
Entender a volta de Cristo.
Let's be in loving unity together.
Vamos estar em unidade amoroso uns com os outros.
Pray all the time until it happens.
Vamos orar o tempo todo até que isso aconteça.
So we've got understanding the second coming,
nós temos que entender a segunda vinda,
being in unity,
estar em unidade,
praying all the time,
orando o tempo todo.
There's another thing that happens here,
tem outra coisa que acontece aqui,
and that is that they decide to appoint a 12th apostle.
É, eles decidem escolher um 12º apóstolo.
You know, Judas left.
Judas saiu.
You could say, well, why didn't they just go on with 11?
E aí podia dizer, por que não continuaram só com 11? Mas dizem, não, tem alguma coisa especial com esse número 12.
And we have to restore the 12th apostle.
E nós precisamos restaurar o 12º apóstolo.
I don't have time to go into that today.
Eu não tenho muito tempo para entrar profundamente nisso hoje. Mas eu quero explicar para vocês como eu vejo isso. Eu creio que isso significa a restauração do ministério apostólico em Israel nos dias do fim. Que os primeiros 11 são como os apóstolos em toda parte do mundo hoje. E em nossa geração Deus tem restaurado o ministério apostólico. Então talvez a gente pense assim, vamos seguir em frente assim mesmo, quem precisa de mais? Mas precisa restaurar a última parte do ministério apostólico. E é aqui na terra de Israel. E pode usar um pouco de simbologia aqui, se nós, os judeus, fomos que traímos Jesus, nós temos que ser aqueles que têm que ser restaurados. Então esse é o quarto elemento. Me perdoe por correr tanto com a matéria, tanta matéria. Mas nós temos poucos minutos para estarmos aqui. Então tem quatro preparações, estão entendendo até agora? Entendendo a segunda vinda, unidade, oração constante e a restauração do ministério apostólico, especialmente em Israel. E é claro que tem uma última coisa. Atos capítulo 2.
Beyond the Lord, Shivat Shvot, Ayu Kulam Yachdav, Pidom Ayakol Minas Shamayim And they were there on the filling of the 7 weeks all together on the day of Pentecost. And suddenly there was a sound from heaven as a great mighty rush of wind which filled the house that they were dwelling in. And there appeared before their eyes tongues as of flames of fire, which spread out and rested on every one of them. And all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Holy Spirit gave them to speak.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, e lhes apareceram umas línguas como que de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse.
And of course here we have to have the element of the baptism of the Holy Spirit.
Então aqui nós temos que ter o elemento do batismo no Espírito Santo.
In fire,
em fogo,
in tongues,
com línguas,
boldness to preach the gospel,
ousadia para pregar o Evangelho,
the gifts of prophecy,
o dom de profecia,
all the gifts of the Holy Spirit,
todos os dons do Espírito Santo.
That's part of it.
Isso faz parte. Quero que vocês entendam que tudo isso aconteceu antes deles começar a pregar o Evangelho.
There are people, some people today that want to just preach the gospel with all that spiritual stuff.
É, tem pessoas que querem pregar o Evangelho hoje só com coisas meio espirituais. Mas o fogo e os dons do Espírito Santo e o Espírito, falar em línguas, tudo veio antes deles pregarem o Evangelho. Nunca houve pregação do Evangelho no livro de Atos sem o batismo do Espírito Santo.
Now, these elements all go together.
Com esses elementos todos vão juntos.
As preparation,
com preparação
to bring the kingdom of God all over the world.
Para trazer o reino de Deus para todo mundo.
I also want to mention here to notice that this the power of the Holy Spirit fell on the day of Pentecost.
Eu também quero que vocês notem que o poder do Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes.
Which of course is an ordained feast of the Lord from the Bible, from the Torah.
Que é uma festa ordenada pelo Senhor do Torá desde o início.
So, well, it could have happened on any day.
Aí você diz, mas poderia ter acontecido qualquer dia. Poderia sim. Mas não aconteceu. Aconteceu naquele dia. Jesus podia ter sido crucificado em qualquer dia. Mas ele foi crucificado no dia da Páscoa. E ele levantou no dia das primícias. E o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes. Então esse dia de oração internacional que nós estamos convocando é no dia de Pentecostes. É a noite toda que leva a esse dia de Pentecostes. A gente podia fazer isso em outro dia. Podia. Podíamos, mas eles não fizeram. Eles fizeram nesse dia. É um momento apontado pelo Senhor. E mesmo depois disso, lembra que Paulo queria chegar em Jerusalém para estar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes. Há sentido nisso. Uma outra palavra também. Se Deus quer reunir todo o corpo de Cristo para orar juntos para avivamento mundial no reino de Deus, como a gente vai fazer isso? Alguém em São Paulo deve decidir como fazer isso? Ele deve escolher alguma data? Ele deve pegar um calendário e falar assim, eu acho que 3 de junho. Ou talvez alguém nos Estados Unidos. Ou talvez alguém na Coreia. Como que a gente vai fazer isso? Que dia que a gente vai orar? E eu vejo assim, se a gente vai ter o corpo inteiro orando juntos, precisa vir desse pequeno corpo aqui em Israel. E tem que ser nas datas que foram propostas para isso na Bíblia. Vamos seguir para o versículo 16.
The Holy Spirit falls upon them.
O Espírito Santo cai sobre eles.
And Peter gets up to explain what happened.
E Pedro se levanta para explicar o que aconteceu.
Versículo 16.
Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
And it shall come to pass in the last days, says the Lord, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and daughters will prophesy, and your young men will see visions, and your old men will dream dreams.
E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões e os vossos anciãos terão sonhos.
And also upon my servants and my manservants and my maidservants in those days, I will pour out my spirit and they will prophesy.
E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão.
And I will give signs in the heavens above and wonders on the earth beneath, blood and fire and pillars of smoke.
E mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça.
Vashem Mashiach lachoshech veyarech letam lifnei bo yom Adonai hagadol v'hanora v'yarach kol asher v'kra v'shem v'himalet. And the sun will be turned into a darkness and the moon into blood before the day of the coming of the terrible and awesome day of the Lord. And it shall come to pass that whoever calls upon the name of the Lord will be saved.
O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Now the fire of the Holy Spirit fell upon the disciples of Jesus 2,000 years ago.
Agora o fogo do Espírito Santo caiu sobre os discípulos 2,000 anos atrás.
And we say for those who come from a Catholic background, don't forget that Mother Mary was there.
E não, nós dizemos sempre para aqueles que vêm de antecedência católica, não se esqueçam que a Mãe Maria estava lá.
Mother Mary spoke in tongues. Amen.
Mãe Maria falava em línguas.
Amen. Amen. So, and Peter said, this is what the prophet Joel was talking about.
Então Pedro disse, isso é o que profeta Joel estava falando.
Now, what did he mean by that?
Mas o que, que ele queria dizer com isso?
Did he mean that what happened 2000 years ago, that was the total fulfillment of what Joel was talking about?
Será que ele queria dizer que o que estava acontecendo 2000 anos atrás, no dia de Pentecostes, era o pleno cumprimento de tudo que Joel tinha falado?
I remember back in the 1980s, I was sitting and studying this passage.
Eu lembro que nos 80 eu estava sentado estudando essa passagem. E eu vi, acontecerá nos últimos dias. Mas os últimos dias não foram 2000 anos atrás. Ele disse, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Isso não aconteceu 2000 anos atrás. Isso vai acontecer logo antes da segunda vinda de Jesus. Mas isso não foi 2000 anos atrás.
E
está dizendo que vai acontecer na mesma época, na mesmo tempo em que essas coisas terríveis da tribulação vão estar acontecendo também no mundo. E isso também não aconteceu 2000 anos atrás. Então eu pensei, as pessoas estão interpretando isso errado. E eu vi que Pedro queria dizer não era que que aquilo que aconteceu 2000 anos atrás era o pleno cumprimento dessa profecia. Mas ele estava dizendo o seguinte: Joel está profetizando sobre alguma coisa que vai acontecer nos últimos dias. Não aconteceu ainda. Mas começou naquela época. E o que eles experimentaram é a mesma experiência que o Joel estava referindo. Mas não era o mesmo alcance daquilo que Joel estava falando. Deixa eu dizer isso de novo. O que aconteceu 2000 anos atrás era a mesma experiência. Mas não era o mesmo alcance, não alcançou o que Joel falou. Podemos dizer que é a mesma qualidade, mas não a mesma quantidade. O que aconteceu 2000 anos atrás foi exatamente aquele, a experiência exata que Joel estava se referindo. E desde aquela época tem viajado através do mundo essa experiência. Mas está conduzindo, levando alguma outra coisa que vai acontecer. E vai ser semelhante ao que aconteceu em Atos 2. Mas vai acontecer no mundo inteiro. Em vez de estar logo após a primeira vinda, vai ser logo antes da segunda vinda. Tente pegar, captar isso. A mesma experiência. Mas dessa vez, em vez de apenas 120 pessoas em Jerusalém, será pelo menos 120 milhões de pessoas no mundo inteiro. E em vez de ser logo após a primeira vinda, será logo antes da segunda vinda. Mas a razão que aconteceu logo após a primeira vinda em Jerusalém, é melhor prestar bem atenção aqui. A razão porque aconteceu logo após a primeira vinda foi para dar para eles o poder para lançar o evangelho por toda a parte do mundo. Por que vai acontecer logo antes da segunda vinda? Para nos dar o poder. Para dar eles o poder para trazer Jesus de volta, levantar os mortos e destruir as forças de Satanás sobre a terra. Qual que vai gastar mais poder? O que vai acontecer no futuro exige mais poder. É um negócio muito maior. É o mesmo poder que lançou o evangelho. Vai gastar muito mais poder. No primeiro século, precisava de muito poder para ser cheio de ousadia, para curar os doentes. Sabe o que vai acontecer nesse avivamento que virá? Os mortos vão sair dos sepulcros. Jesus vai voltar.
O
diabo e todos os demônios desse planeta vão ser empurrados para fora desse planeta. É isso que a gente quer fazer. No primeiro século eles ganharam poder suficiente para expulsar o demônio de uma pessoa. Nós queremos poder suficiente para pegar o diabo e todos os demônios de lugares fora do planeta. Vai gastar muito mais poder. Se eles estavam dispostos a orar a noite toda naquela época, nós vamos orar toda noite agora. Nós vamos estar em unidade. Nós vamos estar crendo. Nós vamos nos preparar como eles se prepararam. E com todas as preparações que eles tiveram. Mas agora vamos estar orando juntos ao redor do mundo todo. E esse fogo vai chegar. Agora é interessante aqui. Quando ele diz que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Essa é um resumo É o que daqui a gente vê uma descrição muito grande no livro do Apocalipse. Aqui em uma frase ele está resumindo o que João descreveu em todo o livro do Apocalipse, que as pessoas chamam da tribulação. Nos últimos dias, sim, vai ter tribulação. E daí? Nos últimos dias, vai ter um grande avivamento. E vai ter uma grande colheita de evangelismo. Essas coisas vão acontecer na mesma hora. Junto com a tribulação, também virá avivamento. Também virá a colheita mundial. Não precisamos ficar com medo. Toda vez que alguém no mundo inteiro prega o evangelho, tem perseguição. Vai ter mais perseguição nos últimos dias, porque vai ter mais evangelismo nos últimos dias. Nós não precisamos ter medo. Vai ter uma grande batalha, mas nós ganhamos. Nós precisamos receber esse poder para que possamos ganhar essa batalha, terminar o serviço, pregar o evangelho no mundo todo, trazer o poder de Deus do Espírito Santo sobre a igreja, destruir o poder do diabo, trazer Jesus de volta, levantar os mortos e restaurar o reino a Israel. Aleluia! É isso que nós queremos fazer. Agora, o que nós temos que fazer para nos preparar para isso? É fazer as mesmas coisas que eles fizeram antes que o fogo caiu pela primeira vez. Temos que entender a primeira vinda, a segunda vinda. Estar em unidade. Orar a noite toda. Querer receber o poder do Espírito Santo. Crer no ministério de apóstolos e profetas. E também entender que as festas são um cronograma do Senhor. Então tem que ter algum tipo de oração e intercessão no mundo inteiro. Para que esse fogo do Espírito Santo possa cair. E me parece que o dia certo para orar para isso seria essa noite toda antes do dia de Pentecostes. Tem que ser com o mesmo alvo, crendo para o fogo cair. Em unidade tem que ter uma rede de oração naquele mesmo dia. Então a última coisa, quem que vai organizar isso? E qualquer pessoa que quisesse organizar isso ia parecer meio arrogante. Parecer meio cheio de orgulho. Prepotência. Eu acho que as pessoas que têm que organizar isso têm que ser o grupo menor e mais fraco que existe no mundo inteiro. Porque se fosse um grupo forte, Chicks teria orgulho. Acho que tem que ser alguém muito pequeno, bem fraco. E a Bíblia até diz quem é. Essa é a última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Como que a gente sabe? Veja o versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele está citando o livro de Joel. E o que ele está citando? Metade de um versículo.
Metade de um versículo. Half a verse.
Metade de um versículo.
Wouldn't you like to see what the second half of the verse?
Você não quer ver a outra metade do versículo?
Let's look.
Vamos olhar.
It's Joel chapter 3 in Hebrew. I think it might be Joel chapter 2 in English in Portuguese. Joel.
É, Joel 2, 32. A separação dos capítulos em hebraico são diferentes.
Joel 3. Hebreus 3:5. Vai, ancora, chega, cara, chega, não é imalé.
E ele citou só a primeira parte desse versículo, que diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o que, que vai ser o catalisador disso? Vamos ler o segundo metade do versículo.
For it will happen in the Mount Zion and in Jerusalem, there will be a remnant whom, when the Lord has called the survivors whom the Lord has called.
Pois no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como diz o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar.
Who is the remnant?
Quem é os sobreviventes?
Those are believers in Jesus.
O remanescente, os crentes em Jesus.
Who are the survivors?
Quem são os sobreviventes?
The people that have come after the Holocaust.
As pessoas que vieram depois do Holocausto.
Where will it take place?
Onde vai acontecer? Aqui em Israel.
Ele
está dizendo que vai ter um remanescente judeu messiânico aqui em Israel, depois do Holocausto. E eles vão ser aqueles que vão ajudar a organizar essa oração para trazer esse avivamento mundial. Eu ficaria meio embaraçado dizer isso,
a não ser
que seja bem óbvio que nós não temos força. Vocês podem ver que pequenos nós somos. Talvez nós sejamos o corpo de Cristo mais fraco no mundo inteiro. E nós temos muitos problemas. Não é um verso da Bíblia, mas é quase um versículo da Bíblia. Que diz assim: quando tem dois judeus, tem três discussões. Então a gente tem muito problema. Mas de qualquer forma, mas nós cremos que vai haver um grande avivamento nos dias finais. E nós cremos que para isso acontecer, nós temos que nos unir em oração. Pessoas do mundo inteiro têm que estar orando juntos. E o melhor dia para orarmos juntos. É claro que nós queremos orar todo dia. Mas tem que ter uma oração específica que está realmente crendo para isso. Tem que ser a noite que leva ao mesmo manhã do Pentecostes. Que outra data você poderia escolher? E quem poderia convocar isso?
Tem que ser
alguns crentes em Jesus, judeus, depois do Holocausto, antes da volta de Cristo.
Thank God, the Lord has blessed us here with networks of prayer in over 15 language groups.
Deus tem nos abençoado com redes de oração em 15 línguas.
And he says 16 languages.
Aliás, 16 línguas.
But and so we want to pray together.
Então nós queremos orar juntos.
All night.
A noite inteira.
On this night before Pentecost.
Nessa noite antes de Pentecostes.
And we're going to pray here.
E nós vamos orar aqui,
from 6 in the evening till 6 in the morning,
6 da noite até 6 da manhã.
And we want to invite you,
e nós queremos convidar vocês,
wherever you are in Brazil,
onde quer que você esteja no Brasil,
friends, other places in the world,
se tem amigos em outros lugares do mundo,
invite them also to pray.
Convida eles também para orar.
So we can be praying,
para que possamos estar orando,
not just for anything,
não para qualquer coisa,
but praying specifically,
mas orando especificamente.
There will be a great outpouring of the Holy Spirit,
para que haja um grande derramamento do Espírito Santo. Nos últimos dias, que vai levar a uma grande colheita de evangelismo e à segunda volta de Jesus. E nós queremos orar juntos para que isso aconteça. Eu quero convidar vocês a fazer parte disso conosco. Vai acontecer duas semanas e meia de hoje. E graças a Deus que não estamos sozinhos nisso. Tem muitas pessoas já vão estar orando, mas não temos pessoas suficientes ainda. Será que eu acho que em duas semanas e meia vai ser o grande avivamento pentecostal mundial? Não. Mas acho que pode ser um passo adiante para isso. E também penso que nós não estamos muito longe disso. nós estamos muito mais próximos do que estávamos. E cada ano nós queremos aumentar mais e mais. Que o Senhor possa derramar o seu Espírito cada vez mais sobre o corpo de Cristo no mundo inteiro. Mais e mais. Até haver um grande, enorme avivamento. E nós queremos fazer parte disso. Então nós estamos pedindo vocês a fazer parte, ser os nossos. Vocês podem orar por nós para que todo Israel seja salvo. E nós vamos orar por vocês que todo o Brasil seja salvo. Quando você ora para que todo Israel seja salvo, você pode ter 100% de certeza. Porque diz na Bíblia. Mas quando oramos para todo o Brasil seja salvo, a gente espera que isso aconteça. Mas nós vamos estar orando com vocês. Vamos ser parceiros juntos. Orar para o avivamento, evangelismo, segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos e o seu reino vir sobre a terra. Não parece um alvo enorme, gigantesco?
Grande propósito.
Grande propósito. E é grande demais para nós. Mas nos dá esperança. Nos dá visão. Nos dá ânimo, entusiasmo. Eles só tinham 120 pessoas, cara. E eles creram. Nós temos 15 mil crentes em Jesus aqui em Israel hoje. Tem rede de oração já atingindo milhões de pessoas. Se eles puderam crer, por que nós não podemos crer? Ah, acho que nós podemos crer. Nós queremos ser isso juntos. Eu quero terminar com oração. Se vocês querem concordar conosco para isso. Querem? Então, se você quer, vamos de pé, vamos fazer uma pequena oração. Se puder pegar a mão de alguém aqui.
Now, you know what's happening here? We're shaking hands.
Nós estamos apertando as mãos.
You don't have to only shake hands.
Sabe que quando você aperta a mão,
you make a deal.
Você está fazendo negócio.
We're making a deal here.
Nós estamos fazendo negócio
We're
agora.
Making a partnership.
Estamos fazendo uma parceria.
For us to see these things come to pass.
Para ver essas coisas acontecer.
That's not what you believe. Take your hand off.
Se você não concorda nisso, tira as mãos depressa.
Heavenly Father.
Pai Celestial.
We come before you in the name of Jesus.
Chegamos a ti em nome de Jesus.
And we believe.
E nós cremos.
The same things
as mesmas coisas
that the first disciples believed
que os primeiros cristãos creram
2,000 years ago,
2,000 anos atrás.
The same plan,
a mesmo plano.
The same Jesus,
mesmo Jesus.
The same gospel,
mesmo evangelho.
Same Holy Spirit,
mesmo Espírito Santo.
The same fire,
mesmo fogo.
The same vision,
mesma visão.
The same kingdom,
mesmo reino.
Same ministry of apostles and prophets.
Mesmo ministério de apóstolos e profetas.
The same prophetic gifts.
Mesmos dons proféticos.
Same fire of the Holy Spirit.
Mesmo fogo do Espírito Santo.
The same belief in the second coming.
Mesma crença na segunda vinda de Jesus.
Father, we believe in this.
Senhor, nós cremos nisso juntos.
Father, we ask you.
E nós pedimos,
the
Pai.
The same unity that they.
A mesma unidade que eles tiveram.
Make us be one.
Faça-nos um.
We want to be in the same unity.
Queremos estar na mesma unidade que eles estavam. A mesma maneira que eles oravam juntos. Nós queremos orar juntos.
We want to believe together.
Queremos crer juntos.
Just what happened in their day.
Que o que aconteceu nos dias deles.
Will happen again in our day.
Vai acontecer de novo em nossos dias.
But much bigger, Lord.
Mas de uma escala muito maior.
Not just in Jerusalem.
Não só em Jerusalém.
But in Samaria.
Mas em Samaria.
To the ends of the whole
e até os confins de toda a terra.
We want to stand in partnership together.
Queremos estar em parceria juntos hoje.
In unity.
Em unidade.
In faith.
Em fé.
In prayer.
Em oração.
To believe what is said in this book.
Para crer o que está escrito neste livro.
In the end times,
e nos últimos dias,
you will pour out your spirit,
tu derramarás o teu Espírito
all flesh,
sobre toda a carne.
And everyone will be filled with the Holy Spirit.
Todos serão cheios do Espírito Santo.
And prophesy.
E profetizarão.
See dreams and visions.
Verão visões e sonhos.
And everyone around the world.
E todos ao redor do mundo.
Calls upon the name of Jesus.
Que invocar o nome de Jesus.
Will be saved.
Será
salvos.
Thank you, God.
Obrigado, Senhor.
This partnership.
Por essa parceria.
We're gonna fight everything in faith.
E nós vamos declarar tudo em fé.
The world.
O mundo.
The flesh. The devil,
a carne, o diabo, a tribulação,
the Antichrist,
o anticristo.
We're not afraid.
Não temos medo de nada disso.
We have victory.
Temos vitória em nome de Jesus.
Aleluia.
Aleluia.
Amém.
Amém.
You agree?
Vocês concordam?
Amen.
Amém.
Amém. Well, what we're going to do, I'm going to say goodbye. And I'm going to be going to spend a few more minutes with you, just telling you a little bit about what we do, and then you're going to, in a few minutes after that, you're going to leave to do a little tour of the biblical gardens.
And depois daqui, nós vamos Ana e Anya e Ilana vão.
Oh, and Ariel's also. Ariel's going to also.
E Ariel também. E depois vocês vão fazer um pequeno tour do da Vila Característica
de Templar. Say again, we love you very much.
Quero dizer muito para vocês que amamos vocês muito.
Say, I loved my time in Brazil.
Eu amei meu tempo no Brasil.
It was a great time to be with you.
Foi um tempo maravilhoso estar com vocês.
And, we're just excited about our partnership.
Estamos muito entusiasmados sobre a nossa parceria.
Amém. It is on the night of the 26th to 27th.
É a noite do dia 26 a 27 de maio.
And we will give you updates of all those things.
Mas vocês vão receber notícias, né, desses,
on that little folder you got,
no folder que vocês receberam.
You just have to go onto the internet and so ask to get our weekly
internet, na internet, receber semanalmente as
comunicações.
Eles vão explicar tudo isso para vocês. And,